Muito bem, companheiros e companheiras. Cá estamos nós, chegando com mais um episódio do Podcast FRN. Dessa vez com um episódio, companheiros, dedicado para os alunos da disciplina de Políticas Públicas. Nesse episódio, especificamente, vamos falar um pouco sobre os conceitos, sobre a parte introdutória para a disciplina de Políticas Públicas, tá? Pois bem, para iniciarmos esse estudo, que tem como base o relato, né, que eu vou fazer agora, é baseado no livro da Especialização em Gestão Pública, o módulo básico elaborado pela professora Maria Graça Ruas. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de definições para essas políticas. Iniciando então com essa parte conceitual, ou para iniciarmos esse estudo na área de ciências sociais, digamos assim, vamos definir primeiramente o que é sociedade. Então, a sociedade é um conjunto de indivíduos dotados de interesses e recursos de poder diferenciados que interagem continuamente a fim de satisfazer as suas necessidades. É diferente do conceito de comunidade, já que a principal característica da sociedade é a diferenciação social. Então, nela, os seus membros não apenas possuem atributos diferenciados, como idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, como também possuem ideias, valores, interesses e aspirações diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer de sua existência. Essa diferenciação entre sociedade e comunidade que torna a vida em sociedade atraente, como essa estratégia para satisfazer esses diferentes interesses e necessidades dos grupos, dos estratos sociais. Pois bem, interesse, o que seria então interesse? Interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Os interesses podem resultar de diferentes materiais, de diferentes necessidades materiais ou ideais. O que são, então, essas necessidades materiais? De forma prática, rápida e divertida, a sobrevivência física, né? A necessidade de alimentação, moradia. Mas além disso, também o desejo de posse, de ostentação, de possuir algo. Já as necessidades ideais são aquelas que fazem referência ao nosso desenvolvimento intelectual, cultural, religioso. Esses interesses também podem ser subjetivos ou objetivos, no que diz respeito à sua natureza. Pode ser objetivo como obter um salário satisfatório, ou pode ser subjetivo como trabalhar naquilo que você considera sua vocação. Pois bem, dito isso, percebe-se que a diferenciação faz com que a vida em sociedade seja complexa e potencialmente envolva ao mesmo tempo múltiplas possibilidades, seja de cooperação, competição ou até conflito entre os indivíduos, visando satisfazer os seus interesses e suas necessidades. Vamos então abordar conceitualmente cooperação, competição e conflito. A cooperação consiste na capacidade de realização de ações conjuntas em prol de um benefício comum. Justo, muito justo, justíssimo. Exemplo, um mutirão para sopa comunitária, para oferecer sopa para os moradores de rua, por exemplo. Já a competição vai envolver a disputa por bens escassos. Exemplo dessas disputas, os concursos públicos ou o ingresso nas instituições, nas universidades públicas, por meio do Enem, por exemplo. Chegamos então para o terceiro, né? Falamos de cooperação, de competição, agora vamos para o terceiro conceito, conflito. Esse talvez um pouco mais complexo, digamos assim. Então, no contraponto a esses conceitos anteriores, o conflito também é uma modalidade de interação social envolvendo grupos, indivíduos, organizações, coletividades. No entanto, ele se distingue dos demais porque implica em algum tipo de choque para o acesso ou distribuição de recursos. Exemplo, trabalhadores sem terra que ocupam uma propriedade rural particular. A possibilidade do uso da violência é própria do conceito de conflito e é um dos elementos que vai diferenciar o conflito da competição. Não podemos negar que o conflito é próprio da vida coletiva. Porém, para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito deve estar dentro de limites administráveis. Ou seja, embora nós, indivíduos, possamos divergir, competir e entrar em conflito, precisamos evitar o confronto. É necessário que haja alguns consensos em relação a regras, legislação, por exemplo, que estabeleça os limites necessários para o bem-estar coletivo e evitar que o conflito, que a divergência, se transforme em confronto ou guerra. Os consensos, então, para estabelecer essas regras não ocorrem naturalmente nem são automáticos. Eles precisam ser construídos e discutidos. A administração, então, desses conflitos pode ser obtida basicamente por dois meios: a coerção e a política. Opa! Já estamos afunilando para o nosso conteúdo, para a nossa disciplina. No entanto, política ainda não é a mesma coisa que política pública. Vamos primeiro falar desses aspectos. A coerção consiste na ação de reprimir, de refrear algum tipo de ação. Já a política corresponde à força exercida pelo Estado para fazer valer o direito, a regra definida previamente, a regra do jogo. Como a aplicação da força pode gerar reações, o custo da coerção pode ser muito elevado e o seu uso demasiado desgastante para quem a aplica. Por isso, é preferível sempre trabalhar com a política. Nesse caso, as sociedades recorrem à política para construir consensos e controlar conflitos. De uma maneira geral, então, as pessoas fora do universo científico tendem a entender a política pensando apenas no momento eleitoral. É um conhecimento, é uma definição mais do senso comum, não é? Em que, nesse momento, um grande número de candidatos disputam um cargo no governo. Então, quando eu falar com mamãe lá em casa: mamãe, a política, nem me fale de política, não gosto de ouvir falar em política. Porque há esse entendimento de que o conceito de política está associado apenas a perspectiva eleitoral. Para muitos outros, mesmo aqueles mais descrentes e os menos esclarecidos, política também tende a se confundir com governo, ou seja, ela se relaciona diretamente com as ações governamentais. Esse entendimento também é um tanto quanto impreciso, né? É importante fazer algumas ponderações. Recorremos então ao uso de palavras da língua inglesa, já que na língua portuguesa a mesma palavra ela pode ter vários significados, né? Então, política na língua portuguesa, para aplicar e para definir diferentes coisas, utilizamos a palavra política. Na língua inglesa, não. Por exemplo, o termo política, no inglês politics, faz referência às atividades políticas que se destinam a alcançar ou produzir uma solução pacífica de conflito relacionada a decisões públicas. Nesse caso, no inglês, quando se trata de politics, estamos tratando da política como um meio de resolver conflitos sem necessariamente ter que entrar em guerra, ter que entrar em confronto. Essa é uma das definições das possibilidades de política. Um outro exemplo, né? Alguns atores sociais que possuem interesse numa determinada questão fazem manifestações públicas. Aqui em Natal, recentemente, tivemos queima de pneus contra o aumento do preço da passagem de ônibus. Alguns parlamentares no Congresso recebem os representantes desses atores em seus gabinetes e discutem suas reivindicações. Pois bem, estamos falando aqui, ou estamos fazendo política nesse contexto. Vindo da palavra em inglês politics, tá bom? Uma outra perspectiva, uma outra palavra em inglês é o termo policy, utilizado para referir-se à formulação de propostas. Além da formulação de propostas, a tomada de decisão acerca das propostas apresentadas e, consequentemente, sua implementação por organizações públicas, tendo como foco temas que afetam a coletividade e mobilizam diferentes interesses, consequentemente conflitos. Em outras palavras, policy significa a atividade do governo de desenvolver políticas públicas. Aqui chegamos então no conteúdo específico da nossa disciplina. A diferença entre o que é atividade do governo e o que é atividade política. Pois bem, para finalizar os trabalhos, companheiros, a finalidade desse primeiro podcast para os alunos de políticas públicas é propiciar um entendimento e utilização de conceitos básicos para o estudo das políticas públicas, tá bom? Para isso, primeiramente, é importante desenvolver a compreensão de que as políticas públicas são resultantes da atividade política e que esta consiste na resolução pacífica de conflitos, processo essencial, obviamente, à preservação da vida em sociedade. Em segundo lugar, é indispensável o desenvolvimento da capacidade de vocês alunos de distinguir entre a atividade política e entre política pública e ações e o que seriam as ações desenvolvidas por entidades privadas, ainda que estas venham em última instância a atender algum tipo de interesse público. Pois bem, como eu disse no início, companheiros, esse áudio, esse podcast foi baseado no livro de políticas públicas da professora Maria das Graças Rua, disponibilizado para especialização em gestão pública, oferecida por meio do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Até o próximo episódio, companheiros. Tchau, tchau.